milagre ali na casa dela, e ela, aquela mulher ali, ela não é judia, e Jesus confronta ela: olha, mas eu vim para os judeus, o meu trabalho é com judeus, não é bom que eu tire dos judeus para dar para ti. E ela falou: é, senhor, mas nós podemos comer das migalhas o que os judeus recebem. E Jesus se surpreende com a resposta dessa mulher, e ele fala assim: ó, mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, vai, recebe o que tu pediu. Então, cada vez que uma pessoa exercita uma fé sincera na pessoa do Senhor, existe algo que Deus faz. Amém? Amém, irmãos? E Jesus está trazendo um confronto aqui, nesse capítulo 18 de Lucas, falando exatamente isso, de que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Onde são escolhidos do Senhor aqui? Aleluia! Escolhidos do Senhor. Você e eu somos escolhidos do Senhor. Então, que Deus vai fazer justiça àqueles escolhidos de Deus que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, o que Jesus e Deus sempre nos ensina na vida, na caminhada da humanidade, é que a fé, ela é superior a qualquer compreensão, ela é superior à justiça, ela é superior a entendimento, e ela é superior a 3 inimigos que eu quero denunciar aqui, que se levantam contra nós todos os dias, e que nós precisamos avaliar se eles não têm se levantado contra nós nesses dias. E o primeiro inimigo da fé que eu vejo sou eu mesmo. Eu sou o primeiro inimigo da fé. Porque quando eu me olho, quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu caráter em formação, quando eu me olho em desenvolvimento, quando eu vejo falhas em mim, quando vejo atitudes de velho homem ainda se manifestando, então isso me impede, me inibe de crer que Deus tem algo para fazer na minha vida. Acontece, pelo menos comigo, acontece. Eu me olho no espelho do meu coração, eu vejo que ainda há muito a crescer, há muito a buscar, há muito a me arrepender, embora seja sincero diante do Senhor, e eu fico naquela luta. E quando Deus tem suas promessas para mim, e Deus tem para todos nós, eu duvido disso, lá no fundo, não abrindo minha boca, mas dentro de mim mesmo, gera uma dúvida. Por quê? Porque eu não me acho digno de receber as promessas que Deus tem para mim. Mas não é isso que diz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Efésios 1 que Deus os fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e diz que toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais estão sobre a nossa vida. Amém? Essa é a realidade da sua e da minha identidade. Sabe por quê, queridos? Que quando Deus te olha, quando Deus me olha, Ele não vê em primeiro lugar o seu caráter e o meu caráter. Em primeiro lugar, Ele vê o sangue de Jesus que purifica a sua vida de todo o pecado e te lava e te faz nova criatura. E é por isso que nós podemos, a palavra diz em Hebreus, nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber graça em ocasião oportuna. Mas o nosso eu pode ser o inimigo. Abre comigo a palavra, o Salmo 103, é um salmo de muita esperança. Mas o Salmo 103, versículo 8, 9 e 10, me fala muito, me chama muito a atenção, me edifica muito e me anima e me dá esperança todos os dias que eu leio. Salmo 103, versículos 8, 9 e 10, diz assim: vamos ler juntos? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que lindo, principalmente esse fim. Diz que Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é maravilhoso. Porque desde pequenos, eu e você, nós somos criados com compensação. A maioria de nós, pelo menos. Se tu fizer isso, tu vai ganhar aquilo. Se tu fizer aquilo, tu já vai entrar de castigo. Bom, até Deus usa isso, em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, então vai acontecer isso. Mas se não obedecer, então vai acontecer aquilo. Então nós somos formados assim. Só que hoje sobre a nossa vida estamos debaixo de uma outra lei. Não é bem uma lei, né, Taylor? Não é uma lei. É a graça. Graça. Esse nome é incrível, esse nome é grande, esse nome é incompreensível. Graça é algo que a gente não consegue entender. A graça, ela não é... A graça, já diziam os pregadores, graça é favor não merecido. Significa que eu não mereço, mas eu ganho. Significa que eu tenho sem merecer. Então já não é algo por compensação. Então já não é algo pela minha justiça. Então não é de acordo com o que eu faço, com o medidor de santidade, com o medidor do que eu faço, com o medidor de boas ações, com o medidor de boas obras. É claro que a vida de Cristo, ela vai se manifestando em mim e ela vai refletindo em fruto para a glória de Deus. Se minha vida não reflete em fruto para a glória de Deus, então de fato Deus não é o centro da minha vida. Porque a palavra diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não só fruto de vida, estávamos conversando esses dias. Não só fruto de vida, fruto de caráter, fruto de vida, fruto de amor, fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, né? Mas, ainda assim, não é por isso que Deus manifesta as suas vitórias na nossa vida. É porque Ele quer de nós uma ação de fé. E essa ação de fé, eu creio no que Deus me disse, eu creio na palavra que eu recebi, ainda que eu não veja nada acontecendo, hoje o Tom cantou, né? Ainda que as coisas mudem totalmente, Deus está no trono, eu creio nisso e eu não saio dessa palavra. E se você começar a olhar, e você já deve ter visto atentamente na palavra de Deus, você vai ver que foi essa a diferença que aconteceu na vida de homens de Deus. Ainda que com suas falhas. Olha para a vida de Abraão, ou Abrão. A palavra de Deus diz que ele creu e foi o quê? Imputado para a justiça. O que é imputado? É o oposto de amputado. Amputado é arrancado, imputado é acrescentado. Então, foi acrescentado para a justiça dele o quê? Que ele creu. Agora, você sabe o que Abraão fez em determinado momento da vida dele? Ele queria dar a mulher dele para a mulher de um homem lá. Para ser esposa de um homem. E falou, ó, pode levar ela para ti. O homem se desfez da mulher, aprontou uma lá, não confessou nada, guardou aquela informação. Se não fosse a misericórdia de Deus, aquele homem teria ido além com aquela mulher. Mas o Senhor guardou a vida daquela mulher, o cara ainda ficou apavorado porque Deus deu um sonho para ele. Ficou assim, né? Poxa vida, chegou no tio Abraão, ó, que isso vai aprontar comigo? Abraão fez uma coisa terrível, fortíssima. Mas a promessa deixou de se cumprir na vida dele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não deixou de se cumprir, porque havia uma palavra de Deus sobre a vida dele que iria se cumprir. Então não é por justiça, mas é por fé. O que dizer da vida de Davi? Sabemos a gravidade do seu pecado. Ele não apenas adulterou, como ele ainda matou um homem premeditadamente da maneira mais terrível possível. Deus perdoou a vida dele e Deus falou, sobre o teu trono eu vou edificar o meu trono eternamente. Tem se cumprido a promessa na vida de Davi até hoje. Amém? E o que dizer da vida de Moisés? 40 anos no Egito, filho da filha de Faraó, matou um homem, e pronto. E continuou como se nada tivesse acontecido. Passou 40 anos no deserto. E com 80 anos, aquele homem foi chamado por Deus para livrar o povo de Israel do Egito. As promessas de Deus se cumpriram ou não se cumpriram na vida de Moisés? Sim ou não? Se cumpriram. Então, queridos, havia algo na vida desses homens que era inabalável, independente do seu caráter trôpego, que era a sua fé. Eu não estou pregando aqui mau caratismo. Não estou ensinando, trazendo uma palavra assim, ó, é de qualquer jeito. Não, porque a obra de Cristo na nossa vida, ela vai nos transformando. A palavra diz, todos nós com o rosto desvendado, como por espelho, somos transformados à própria imagem do Senhor. Ele vai mudando a nossa forma de pensar. Mas há uma garantia que se você falhar, ainda assim a promessa de Deus sobre a sua vida não vai falhar. Amém? É isso. Muitas vezes eu percebo que quando nós estamos num rolo daqueles, naquela circunstância difícil, que a gente não consegue sair, parece que a gente acha a fé lá das nossas entranhas, né? Vai pro joelho, cava um buraco na terra, afunda a cabeça, bota o olho no pó assim, Jesus, se tu não me acudir, Jesus, deu para mim, não vai dar certo, não tem chance. Sabe o que acontece? Deus mexe as coisas, vai mexendo, sabe por quê? Nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus e Ele nos deu misericórdia. Só que às vezes nós usamos isso como último recurso. Quando o que Deus quer é que essa seja a direção da nossa vida todos os dias. Uma situação de enfermidade, de doença, de gravidade, nós clamamos ao Senhor e Deus opera e cura. Ouvimos um testemunho de cura lá no retiro de adolescentes, de uma avó que nós oramos lá no retiro, e nós oramos lá e a avó dela estava com um problema gravíssimo no coelho, no joelho. Troca a letra aí, coelho. E foi curada. Então Deus quer fazer. Há casos entre nós de enfermidades, vejam bem o que eu estou falando, há casos entre nós de enfermidades de pessoas que já, pela medicina, já deveriam ter partido. Mas elas nem partiram e nem estão 100% curadas. Eu penso, o que está faltando? Me parece assim que o Senhor está dizendo, eu não quero levar, eu quero curar. Eu penso, isso não é uma acusação ou algo assim pesado, algo para fazer, entendeu? Ofender, mas eu penso que nos falta essa fé. Essa fé de que Deus vai curar essa pessoa. Nós achamos tão maravilhoso que uma pessoa com uma enfermidade grave saia daquele quadro que nós acabamos, entendeu? Oramos um pouco, paramos. Mas o que Jesus ensina nessa parábola de Lucas 18, 1 a 8, é que é o dever de orar, quando? Orar? Sempre. E nunca esmorecer. Esmorecer é amolecer, né? É enfraquecer, é perder o vigor. Como é, Rita? Pode falar. Afrouxar. Muito obrigado pela palavra. Afrouxar. Esmorecer é afrouxar. Eu acho que nós afrouxamos a oração. Mas nós olhamos para esse espelho, então nós vamos nos inibindo. Então, fora com esse espelho, em nome de Jesus. O sangue de Jesus já cobriu a sua vida de todo pecado e a minha vida de todo pecado. E as promessas dele não mudam, independente do dia primeiro, dia dois, se é dia ímpar, se é dia par, se naquele dia eu dei uma escorregada, se eu tive um desentendimento com a Lu, a gente não falou, ela falou A, eu entendi B. O Senhor não para a sua vontade por causa da nossa natureza humana, queridos. Não para. Amém? Isso é importante. É o primeiro inimigo que eu vejo. O segundo inimigo são as pessoas que eu ouço que não estão ouvindo Cristo. Abre comigo a palavra em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Desculpe, Marcos 5, 35 a 42, não é o 10 não. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Agora olha a palavra de Jesus sobre a vida desse homem. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Agora abre Marcos 10, versículos 46 a 42. Também acho interessante esse texto. Marcos 10, versículos 46 a 52. Errei o texto, é? Glória a Deus, estão acompanhando os irmãos aí. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Nos dois casos, vozes se levantaram contra a vida dessas pessoas. No caso de Jairo, aqueles homens falam: ó, não incomoda mais Jesus, ele já morreu, ela já morreu. E no caso de Bartimeu, as pessoas, diz que a multidão, diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Então, queridos, às vezes vem vozes contra a nossa vida, dizendo para nós não confiarmos numa palavra que Deus nos deu. E muitas vezes nós podemos cair nessa e deixar com que algo que Deus preparou para nós fique lá amortecido, porque não cremos na palavra de Deus. Quando eu tomei minha decisão por Jesus, eu tinha 13 anos, e minha mãe ainda até hoje não é convertida, mas há uma palavra de que ela vai se converter e eu creio nisso. Mas um dia, eu voltando de uma reunião, feliz da vida, no domingo, bem feliz, voltando da Presbiteriana Central do Gama, com a Bíblia desse tamanho, feliz pra caramba com a minha experiência com Deus que eu estava começando, havia uma amiga da minha mãe que era muito querida por mim, estava lá na casa dela. E quando eu cheguei lá, com a minha Biblinha, feliz da vida, na comunhão com os irmãos, aquela experiência com Cristo, essa mulher me deu uma palavra assim: isso aí não vai durar muito tempo. Tu não vai ficar muito tempo nisso. Eu também já tive nessa. E tu vai provar outras coisas. E tu vai ver que isso não é para valer. Esse ano fez 20 anos que eu tomei minha decisão por Jesus. E essa palavra não foi roubada da minha vida. Às vezes o diabo traz, através das pessoas, palavras para roubar a tua fé. E nesses dias, meus irmãos e irmãs, o diabo tem se levantado muito através das vozes do mundo, através das vozes dos telejornais, através das vozes da Veja, da Isto É, da televisão, da internet, para roubar a fé da sua e da minha vida. Que voz você está ouvindo? Que voz estamos ouvindo? A quem estamos ouvindo? Quem tem sido a nossa referência? O mercado? O sistema? O que está acontecendo no mundo? A crise na Grécia? A nossa vida está debaixo de outro governo. Nossa vida está debaixo do governo de Cristo. Ela está debaixo de um outro governo. E nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre. Amém, irmãos? Temos que ouvir e crer na palavra dele. Quando aqueles homens olharam para aquele homem chamado Jairo e disseram para ele: a tua filha já morreu, ele contemplou Jesus, e quando ele contemplou Jesus, Jesus foi muito enfático com ele, nem deu bola para aquilo e disse: não temas, crê somente. Não deixou, protegeu a fé dele. Ele ouviu a voz de Cristo. Mas nós estamos ouvindo mais a voz de quem? Nós estamos ouvindo a voz do Senhor ou estamos ouvindo a voz do mundo? Só há um governo sobre a sua vida e a minha vida. Só há um governo, só há uma vontade. E ela diz a palavra de Deus que ela é boa, agradável e perfeita. Ela não é média, ela não é leviana, ela não é de qualquer jeito, ela não é injusta, ela é pura, ela é de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu creio nisso que eu estou falando. Eu creio, eu estou com vocês, nós estamos juntos e nós somos as últimas gerações e o diabo está se levantando para querer roubar a nossa fé, para roubar a nossa fé. Mas não deixa o diabo roubar a tua fé, meu querido. Ouve o Senhor, aqui há uma voz eterna, Essa voz aqui só vai parar, nós só vamos parar de ler essa voz aqui quando nós estivermos com Ele nos céus. Até o nosso último dia, bem velhinho, essa tem que ser a nossa estrutura de vida. Aqui é o nosso modelo, é o nosso molde, é a nossa direção. Quando as pessoas me perguntam, como é que tu sabes que a Bíblia é o livro inspirado por Deus? Eu digo, é simples. Aplica o que ela está escrito nela na tua vida e tu vai ver se tu não vai ser bem sucedido em qualquer assunto. É simples. Eu nunca vi uma pessoa aplicar a Bíblia na vida e dar errado. O Ismael testemunha. O casamento dos pais de Ismael, já testemunhou publicamente, eu posso usar o exemplo. O casamento dos pais de Ismael foi um caótico, foi difícil. Quantos irmãos tu tem, Ismael? 5 irmãos. E o Ismael, segundo as palavras, os homens tinham tudo para ter um casamento em ruínas. Agora está ali a Suzy. Ah, não, não posso perder essa. Levanta, Suzy. E Unas também, levanta. Vão casar. Agora, me explica onde uma irmã em Cristo acha um sueco que fala português. Me explica como isso pode acontecer, sabe por quê? Porque o Ismael e a Rita se entregaram a outro governo, saíram do império das trevas para a luz do Senhor Jesus, passaram a viviver debaixo desse governo, tem 5 filhos que são exemplo para toda a igreja, os 5 são comprometidíssimos com Cristo Jesus, os 5 genros são comprometidos com Cristo Jesus, com a igreja, todos estão servindo ao Senhor, então a promessa do Senhor sobre a vida do Ismael e da Rita se cumpriu. Amém? Aplicaram a voz do Senhor, decidiram ouvir outra voz. A voz do Senhor. Pararam de ouvir conselho dos ímpios. A palavra diz, vamos ler o Salmo 1, é importante. Salmo 1. O Salmo 1 tem o código da vida, queridos. Não é à toa que ele é o Salmo 1. Salmo 1 todinho, vamos ler juntos. Bem, todos aqui são justos. Não justos em si mesmos, mas são justos porque são justificados por meio do sangue de Jesus. Pode ser que haja alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, né? Pode ser. Hoje é um dia especial para você entregar a sua vida para Jesus. É um convite do Senhor. Pois eu quero fazer para ti. Mas todos aqui que já renderam a sua vida para Jesus são justos, são justificados pelo sangue de Jesus. Então nós estamos debaixo dessas promessas. Mas diz que esse homem é feliz porque ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta, ele não se alimenta, ele busca outra realidade para a sua vida que é fundamentada na palavra de Deus. E olha como o diabo é astuto. Porque quando um jovem se converte, um adolescente se converte, e os pais não são convertidos, uma das coisas que o diabo primeiro levanta através de vozes para o filho é: tu não vai ficar muito bitolado aí com essa igreja. Não vai te envolver muito. Tá fanático. Claro. O diabo é esperto ao lançar essa palavra, porque Jesus ele pede ou tudo ou nada. Ou a gente dá tudo ou a gente não dá nada. E Jesus pede o tudo. Então o diabo diz, não, tu não dá tudo, tu dá uma parte. Mas Jesus quer o tudo. E o tudo é isso, é buscar o que é de Deus, é falar o que é de Deus, é pensar no que é de Deus. Entende? E Josué, Deus vai falar a mesma coisa para Josué. Josué, faz o povo meditar nas palavras desse livro, medita nas palavras desse livro. Entende? Há uma direção clara de Deus. Essa voz, queridos irmãos e irmãs, esta voz é infalível. Diga para o seu irmão, a voz de Deus é infalível. Você está escutando a voz de Deus? Pergunta aí. Você está escutando a voz de Deus? Pergunta. Você está escutando a voz de Deus? Tem que perguntar. Está escutando qual voz? Tem que ouvir a voz de Deus. Não dá para ser outras vozes. Você anda de uma forma diferente. A terceira voz, eu misturei um pouco, eu falei dessa segunda voz, que é a voz de homens que não seguem Jesus. Claro que muitas vezes influenciados por Satanás. Agora eu quero falar sobre a voz do próprio inimigo. Abre a tua palavra em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 a 51. A voz do próprio inimigo. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 a 51. 1 Samuel 17, 43 a 51. Vamos ler sobre a vida de Davi e essa experiência que ele teve com os filisteus. 43 a 51. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Até ali um a mais aqui, né? Aqui, queridos irmãos, nós vemos claramente a voz do inimigo se levantando contra a vida de um homem de Deus, afrontando, confrontando, desafiando e desonrando esse homem, humilhando esse homem e querendo desestabilizar a fé de Davi. O diabo se levanta muitas vezes contra o povo de Deus com palavras assim. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes nos seus relacionamentos, às vezes até dentro de casa vem aquele dardo inflamado do maligno com aquela palavra de derrota sobre você, e às vezes nós acolhemos essa palavra. Mas, queridos irmãos, Jesus nos diz sobre a fé que deve permanecer sempre e nunca deve esmorecer. Essa fé, ela deve permanecer todos os dias. Deus deu uma palavra, essa palavra vai acontecer, amém? Deus deu uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Independente de quem eu sou, independente do tamanho do gigante, independente das vozes que a gente ouve ao redor. Quando eu estava começando minha vida profissional, infelizmente, nessa parte profissional, eu não fui muito bem. Meu caráter, ele não assimilou bem esse ensino na etapa em que eu queria. Algumas escolhas eu tomei também por causa do reino, tem essa parte também. Mas também tem uma parte minha que eu fui um pouco negligente. Então, quando eu casei, eu passei por umas situações assim de instabilidade profissional. Não tinha um curso, um curso que me desse alguma possibilidade diferente no mercado de trabalho. Isso foi muito ruim para mim. Eu levei a Lu, coitada, para esse desafio junto, né? Porque quando a gente casa, né? Os dois sofrem juntos. Mas teve um momento assim que eu estava trabalhando com essa área de vendas, e quem trabalha em área de vendas sabe que é uma oscilação, às vezes tu está bem, às vezes tu está mal. Ela também, a venda, ela é muito, envolve muito essa questão de tu estar motivado, entende? Contigo mesmo. Tem toda uma questão pessoal aí. Não é todo mundo que tem essa disposição diária. Então tinha dias assim que eu estava realmente, não estava bem com isso. Mas em determinado momento eu comecei a orar, pedindo para Deus, porque eu trabalhava numa parte das vendas que eu tinha que, eu não ganhava quase nada, eu tinha que já sair vendendo para ganhar comissão, e se eu não vendesse tanto, até tanto, eu não ganhava gasolina, e aquilo era difícil para mim. Mas eu comecei a orar por um emprego de vendas, que me desse uma condição de eu partir de um mínimo para sustento da minha casa, e eu ganhasse comissão a partir disso aí, e com ajuda de custo ainda por cima. Eu fui ousado em fé. E a Lua é testemunha, nós começamos a orar por isso lá em casa, né, amor? E começamos a colocar diante de Deus esse assunto. E um dia eu conversei com um irmão sobre isso, e esse irmão falou assim, ó, esse emprego aí é impossível, ele não existe. Falou assim para mim, mas aquela palavra não me desmotivou. Eu continuei orando, colocando diante do Senhor isso e pedindo, até que um dia uma amiga de infância da Lua nos visitou. Essa amiga, ela participava de um departamento de vendas de uma empresa, e ela falou assim para mim, tu não quer que eu largue o teu currículo lá na minha empresa? Eu falei, eu quero. Como é que funciona lá? Lá funciona assim, tu ganha R$1.100 de fixo, mais 11% de comissão, e mais um tanque de combustível por semana. E eu, ó. Então, quando me veio, já tinha aquela palavra, já estava diante de Deus, quando me veio essa peleia aí de oração, eu me fui para o joelho, e me fui com a Lua, e comecei a clamar, e depois vendo até o processo de seleção dessa empresa, eu vi que realmente Deus teria que ser misericordioso comigo, como um dia eu participei de uma entrevista lá. Cheguei lá cheio de oração, fé, aquele frio na barriga, aquela função toda que a gente tem nos desafios da nossa vida, né? E cheguei lá e cheguei rindo, sorrindo, né? Sorrindo, falei pro cara sorrindo, com a vida de Cristo ali manifestando. Falei para ele, me identifiquei como cristão, como discípulo, desde o começo, tal. E ele falou, agora nós vamos participar de uma seleção, né? E aí tu fica. Aquela função toda que quem procura emprego sabe, né? Que ninguém quer passar por essa história de vamos dar retorno depois. Todo mundo quer na hora já fechar e tal, né? Mas aí eu fiquei nisso. Mas eu comecei a orar, orar. E teve um dia assim que eu já tava já... Sabe quando tu já tá pedindo água assim que tu já... Ah, misericórdia. E se, eu aprendi com um amigo meu que dá para falar assim com Deus às vezes. Se for por falta de choro, Senhor, lá vai. Eu vou chorar agora. O meu amigo Vinícius me ensinou isso. Se for por falta de clamor, lá vai. E eu me fui pro choro nesse dia. E às vezes tinha dia que eu tava tão cansado que eu chorava e dormia. Entendeu? Eu chorava e dormia. E foi numa dessas vezes que eu chorei e deitei. E tocou meu telefone. E era esse supervisor. E estava me chamando para trabalhar. Nessa empresa, eu fiquei em torno de 2 anos nessa empresa. Fui muito bem lá. Ganhei boas comissões. Muito mais que R$1.100. Foi maravilhoso. Outra vez também eu estava desempregado, já testemunhei, mas foi para outras gerações, não foi para vocês aqui. Outra vez eu estava desempregado e eu estava aprendendo a orar o princípio do Pai Nosso ali, porque ali é um ensino. Primeiro nós oramos as necessidades de Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, mas tem uma parte que é nossa também. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nesse pão nosso pode incluir tudo, coloca tudo ali, entendeu? Põe chimia, mortadela, põe o que tu quiser. Põe a tua necessidade ali, nesse pão. E eu estava com essa necessidade num momento difícil aí de desemprego, dessas instabilidades. E naquele dia eu orei assim, Jesus, nós estamos precisando, Jesus, de um pãozão nosso de cada dia. Por favor, Senhor. Eu digo para vocês, irmãos, nem antes nem depois aconteceu na história da minha casa. A Lu trabalhava fora, chegou naquele dia com um baguete desse tamanho assim, ó. É sério. Nunca, nem antes, nem depois. Nunca tinha comprado e nunca comprou depois. Tá, talvez tenha comprado algum. Nunca mais, né? Mas me marcou isso, aquilo ali, porque foi nesse dia que eu orei. Então, na hora que ela trouxe, eu olhei pra cima, né? olhei para cima e percebi o quanto Deus me ama. E o quanto Deus te ama. Deus nos ama. Se interessa pelas nossas necessidades. Nesse tempo difícil que a gente passou, teve um dia difícil que eu e a Lu tivemos, que foi assim, ó. Foi os 47 do segundo tempo do problema da falta de pila em casa. Que foi assim. Estourou o chuveiro naquele dia e eu ainda não sabia trocar a resistência. Cada vez que estourava eu queria comprar um chuveiro novo. Estourou o chuveiro, o gás tinha acabado e eu já estava no segundo tempo da luz vencida. A segunda conta aquela que no dia seguinte, acabou a luz, acabou tudo. Coisas que eu colhi, tá? Isso não é culpa de Deus. Isso aí foram fruto da minha vida, que eu fui aprendendo e fui crescendo com isso aí. Coisas da vida, como se diz. Mas naquele dia, Deus me encheu de fé. E eu falei para Lu assim, Lu, ou a gente crê no Deus que a gente serve, ou tudo que nós estamos vivendo é uma grande mentira. Nós nos ajoelhamos, oramos, colocamos diante de Deus. Deus me deu até um cântico naquele dia. E aí, no outro dia, quando eu acordei, liguei meu celular e tinha uma mensagem. E nessa mensagem, a antiga empresa que eu havia trabalhado estava me chamando para ir lá porque queria acertar um valor comigo. E eu fiquei feliz, porque nessa empresa eu não era carteira assinada, nada. Eu era autônomo. Eu não tinha CLT, não tinha fundo de garantia, eu não tinha rescisão de contrato, nada disso. Mas naquele dia eu fui lá achando, eu falei para a Lu, ó, Lu, vamos nos dar alguma coisa aí. Eu achei, bom, vamos dar uns 300 pila aí e tal. Já pensei, vou pagar a luz, vou comprar um gás, chuveiro, vou me virando, sei lá, vou levar no meu sogro, que é faz tudo. E aí, quando eu cheguei na empresa, não tinha 300, mas tinha 1.800 reais. Isso foi numa quinta-feira. Eu falo de valores porque é mais fácil da gente entender o contexto em que a gente está naquele momento da nossa vida. Mas isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira isso aconteceu. Então, eu passei um fim de semana bem melhor, tá? Passei um fim de semana muito bem. Para concluir os exemplos, eu gostaria de falar a respeito da história de uma mulher que orava há muitos anos, não sei quantos anos, se 15, se 18, se 20 anos, pela conversão do seu esposo. E aquela mulher um dia quis entregar os pontos, desistir de pedir para o Senhor, porque tinha orado tanto que desanimou. E ela falou para Jesus, ó, Jesus, eu estou largando mão disso aí, estou te entregando isso, eu não vou mais pedir. Só que naquela noite ela teve um sonho. E no sonho dela havia uma grande fila de pessoas, muitas filas. Na frente haviam anjos do Senhor. E ela olhou na fila, ela era a terceira pessoa da fila. E o anjo chegava para ela e falava para ela, não para de orar pela conversão do teu marido. Aquela mulher então, acordando com esse sonho, ela se animou. Ela recebeu o ânimo de Deus de novo de permanecer orando. O que aconteceu foi que 3 meses depois, o marido dela se converteu. Se tornou um discípulo de Jesus. Aleluia. Lembrei também da história do Osmar, pai da Manu. A Manu está aí? Eu só vi a Manu hoje dos Maia. Está aí a Manu ainda? Não está mais? Tá bom. Mas a Manu, a Gabi, a Carol, a Kátia, os Evícios, oravam muitos anos pela conversão do Osmar. Mais de 10, Lu. Mais de 10 anos, muitos anos, né? E ela... Alguém falou alguma coisa? E ela orou muito tempo por ele. Um dia, nós fizemos um encontro lá em casa e nós oramos especificamente por esse assunto. E Deus nos encheu de fé e nós oramos. Nós oramos e ficamos diante de Deus em oração, em oração, em oração. E aí, aconteceu que o Osmar teve um sonho. E nesse sonho, Deus mostrava para ele que ele precisava ser batizado. E foi assim que Osmar se converteu. Acordou e disse, eu preciso ser batizado. Se converteu, o homem está aí. Um homem de Deus. Quem conhece Osmar aqui, levanta a mão. É um homem que testemunha do Evangelho, se entregou para o Evangelho. Sabe por quê, queridos? O Senhor deu uma palavra, ele vai cumprir, amém? Agora a pergunta é a seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos ficar em pé? Deus quer restaurar a nossa fé, queridos. Deus quer fortalecer a nossa fé. Eu não sei quais são as causas que você tem, mas eu sei que você tem causas. Porque a gente está a vida inteira lutando. Não há quem não lute nessa vida, não há quem não tenha necessidades. Mas a palavra de Deus diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Bem, Cris?
O Senhor colocou no meu coração sobre a nossa atitude de ir até Ele, né? Sobre a fé. Em Marcos 6:56, Ele diz, tem um versículo que fala ali: onde quer que Ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. E o Senhor falou claramente comigo, né, que as pessoas, elas tinham atitude. Elas estavam indo até Ele. Só tocavam, Ele não falou nada, que não está dizendo que Ele falava algo. Mas elas estavam indo até Ele. E eu quero, assim, abençoar cada um aqui, a minha vida, com a atitude de ir até Cristo, né? Ir até Ele, com um passo de fé mesmo. Porque só Ele pode nos suprir. Quando o Samir estava falando, né, sobre esse exemplo, eu só quero falar de algo real, assim, que aconteceu essa semana na minha vida. Eu estava em Curitiba trabalhando e foi muito difícil. Foi exatamente isso que tu falou, assim, né? Porque o inimigo tenta de todas as maneiras, assim, te dizer, tu é incapaz. Eu estava numa situação, a turma que eu estava dando curso de corte tinha até um transexual, para vocês terem ideia. E um ambiente muito familiar, e era muito comum para mim isso antes. Hoje não é mais, glória a Deus. Mas eu comecei a me ver, comecei a ver a minha carne, e eu comecei a me achar tão incapaz, e eu estava sozinha naquele lugar. E uma atitude bem prática, assim, quando a gente estiver passando por isso, a Raquel me ligou e a minha companheira, e eu abri com ela, e abri mesmo, e abri o meu pecado, abri minha carne, tudo que eu estava sentindo, toda a minha fraqueza. E o Senhor trouxe uma palavra através da vida dela, e durante a noite Ele me deu um sonho. E Ele falou tudo para mim, assim, no outro dia, era o último dia de curso, porque eram 3 dias, e eu pude ir muito corajosa, muito intrépida, e eu pude glorificar o nome de Deus, e eu pude falar dEle para as pessoas, porque o diabo estava muito infeliz que eu estava naquele lugar, e que Jesus ia ser visto por aquelas pessoas. Então eu quero animar cada um aqui a não passar por nada sozinho. Esse faz o detalhe, porque o Samir, ele não passou sozinho em nenhum momento, a luta estava com ele. E eu sou solteira, mas o Senhor tem colocado pessoas perto de mim que têm feito a diferença, porque tudo que o diabo quer é que a gente fique sozinho, cheio de mentiras na nossa cabeça, sem sair do fundo do buraco. Então eu queria animar vocês, assim, porque o Senhor me deu vitória essa semana, porque eu não fiquei sozinha. Né? A gente tem vergonha, mas eu quero animar mesmo, da gente andar na luz uns com os outros, né? Porque o Senhor é fiel. Amém?
Aleluia, queridos. Estamos debaixo de outro governo, amém? Agora, pode ser que hajam pessoas aqui que ainda não estão debaixo do governo de Cristo. Que ainda não renderam suas vidas ao Senhor Jesus. É a melhor coisa que a gente faz na vida. É a única coisa que muda a nossa vida de dentro para fora. E nós queremos convidar, se há alguém que quer entregar o seu coração e a sua vida para Jesus, de vir aqui à frente. De vir e dizer: Jesus, a partir de hoje eu quero viver debaixo desse governo e eu não quero sair mais. O convite está feito. Pode vir aqui à frente. Se alguém trouxe alguém, se alguém convidou alguém, faça esse convite agora. Se a pessoa quiser entregar a vida a Cristo Jesus, faça isso. Entregue a sua vida a Jesus. Não perca seu tempo. Há um novo tempo de Deus para a sua vida. Agora, para todos nós, meus irmãos e irmãs, Deus quer renovar a nossa fé. Então agora eu quero fazer um convite individual para todos nós. Nem estou falando de sair do lugar, mas fazer uma avaliação de como está a nossa fé diante de Deus. Porque se fé agrada a Deus, incredulidade é algo que deixa Ele bastante triste. Especialmente porque a gente sabe o quanto Ele é poderoso para fazer, né? Mas vamos apresentar a nossa vida ao Senhor e nos oferecer a Ele, enquanto ministramos ao Senhor juntos. Avaliar a nossa fé diante do Senhor, e oferecer nossas vidas, oferecer nossas casas, colocar nossos planos, colocar nossos desejos, colocar os desejos mais difíceis, entregar dificuldades, entregar necessidades, entregar sonhos ministeriais, entregar sonhos da casa, entregar desejos pessoais de suprimento, de mudar, de se mudar, de carro. Tudo se pode falar para Deus. A gente pode entregar para o Senhor e Ele faz a sua vontade boa, agradável e perfeita. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. A palavra é tua, Senhor. É a tua palavra que nos gera fé no nosso coração, Senhor. Quando nos alimentamos dela, somos fortalecidos, Senhor. Porque tu és um Deus de uma palavra só, Senhor. Senhor, a tua palavra para nós é não temas, crê somente. Queremos crer nessa palavra, Senhor. Queremos crer nessa palavra. Queremos crer nessa verdade. Queremos te pedir perdão por todo espírito de incredulidade na nossa vida. Sai fora em nome de Jesus. Toda incredulidade, toda dureza de coração, todo conselho dos ímpios recebido, todo ensino de demônios que entrou na nossa mente, rejeitamos agora em nome de Jesus. Senhor, nós somos um povo livre, nós somos o teu povo, nós somos um povo que não está debaixo de outro governo, senão do teu governo, e nós nos submetemos a ti, que és o único Deus verdadeiro, Senhor. A ti toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Aleluia.
Os pais que têm filhos que não se converteram ainda, ou que estão orando pelos seus filhos, vem aqui representando seus filhos aqui na frente, nós vamos orar.
Entenderam? Quem tem pais não convertidos, venham aqui para... Aliás, pais que não têm filho, mas filho que não tem pai, vem também. Assim vamos orar por todo mundo, vamos nos apropriar, em nome de Jesus.
É, complementando o que o Samir estava dizendo, eu estava assistindo um vídeo do Paul Washer, e ele traz claramente assim que... Ele ouviu uma certa vez uma ministração que ele tinha duas notícias, uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia era que Deus está aqui, e a má notícia é que Deus está aqui. Vai depender do lado que você está.
Vem mais para frente, vem mais para frente para todos poderem vir aqui. Quem está orando pelo seu pai, pela sua mãe, quem está orando pelo seu filho, pela sua filha, nós vamos por fé. Vamos orar agora. Como o Samir disse, pode chorar, né? Pode chorar. Se está faltando chorar, vamos chorar. Senhor, nós como igreja clamamos, Senhor, por cada vida que está no coração dos irmãos aqui, Senhor. Tu sabes o nome de cada um. Tu sabes, Senhor. Sabe a necessidade, a luta, o conflito, Senhor, que está no coração de cada um, Senhor. Quão distante está aquela pessoa que eles estão pedindo, Senhor. Mas assim como Osmar acordou querendo ser batizado, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, faz o teu milagre agora, Senhor. Envia uma palavra, Senhor, somente, Senhor. Nós precisamos só que tu determine, Senhor. Dê essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos a ti, Senhor, por essas vidas, Pai. Oh, Senhor, faz o teu milagre, Senhor. Faz o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Queridos, notem essa querida irmã em Cristo, a Vanessa. Pode olhar para os teus irmãos. A Vanessa, ela tem 14 anos e a mãe dela está com câncer. Ela é a única convertida da sua casa. A mãe dela já fez todas as quimioterapias possíveis e agora vai pegar o resultado do exame, não é isso? Segunda-feira. Então, que barra que a nossa irmãzinha está aguentando aqui, né? Quem é que quer vir aqui abraçar ela para a gente orar e clamar juntos aqui pela conversão e pela cura da mãe dela? Quem quer vir aqui? Mas toda a igreja vai interceder junto. Vamos levar com a Vanessa esse fardo em oração diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos interceder por isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Jesus, estendemos nossas mãos sobre a vida da Vanessa, e estendendo nossas mãos sobre a vida dela, estendemos nossas mãos sobre a sua mãe, Senhor, e junto com ela, Senhor, em humildade, nós queremos apresentar diante de ti esse fardo, Senhor, e esse clamor, essa necessidade de cura da vida dessa mulher, Senhor. Cura a mãe dela, Senhor, tira esse câncer completamente e que ele nunca mais volte, Senhor, em nome de Jesus. abençoamos essa casa, repreendemos esse espírito de morte sobre essa família, esse espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus, e declaramos a mãe da Vanessa curada para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. O resultado sai segunda. Queridos, peço que os irmãos continuem orando. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Incluam a mãe da Vanessa nas suas orações. Em nome de Jesus. Quero sugerir aos irmãos que se alguém ainda tem necessidades, que ore com a pessoa que está do lado, à direita, à esquerda, e coloque diante do Senhor seus desejos, diante do Senhor agora, para que o Senhor continue fazendo, para que o Senhor cumpra na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Pois disse, estamos liberados.